aqui com vocês, antecipando o Dia das Mães.
Bom dia, Gláucia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom poder falar sobre essas questões com vocês.
Como é que vai o trabalho de vocês em meio a essa pandemia?
Nós estamos seguindo um trabalho, Flávio, com pacientes que a gente já tem, com aqueles que a gente já cuidava, organizando também como cuidar deles de um modo diferente, pois nós fazíamos os atendimentos presencialmente e agora nós estamos transferindo eles para o atendimento por telefone. E é um grupo bem grande e que já estava aí com boas evoluções e que nesse momento também está se organizando com a realidade atual. E nós ainda temos no nosso dia a dia o apoio psicológico oferecido pelo município através do telemedicina. Nós temos também um planejamento em andamento, como eu disse na outra oportunidade que a gente teve aqui, coisas que vão se ajustando, que a gente vai trabalhando e aprendendo, e a gente já tem condições até de inovar nesse novo cenário de atendimento psicológico.
Mudou muito, não é, Glaucia, em relação àquilo que se fazia, né?
Com certeza, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, como disse a colega Melissa, porque a ordem agora é de afastamento social. Afastamento quer dizer, não podemos mais estar presentes fisicamente com as pessoas. Mas isso não significa que não possamos nos aproximar de outras formas, de tantas outras formas. E é isso que nós propusemos no nosso trabalho. E que, inclusive, assim, incentivando muito que as famílias, seja a da faixa etária que for, assim, que estejam conectados, que estejam próximos dentro das suas casas, que esse afastamento físico de outras pessoas que não moram na mesma casa sirva também para simbolizar que as pessoas possam se aproximar e estreitar mais os seus laços dentro de casa.
Essa é uma questão que, de certa forma, compensa esse distanciamento, a possibilidade de quem tem uma família ficar mais próximo, não é, Melissa? Quem tem os filhos em casa, o esposo, a esposa, até os pais em algumas situações, né?
A gente sabe também, Flávio, que nós estamos numa realidade ímpar, sem igual, e que cada domicílio está vivendo isso de um modo e cada família de uma forma mais extensa também. Então, nós temos pessoas que ainda mantêm uma certa rotina, regularidade do trabalho, o que não significa que está sendo do mesmo modo, como famílias que estão praticando o isolamento social e, portanto, estão em domicílio, estão em casa, e aí o dia a dia é outro. Uma coisa é o dia a dia que a gente compartilha com a rua e a rua com a nossa casa. A outra coisa é quando a gente só tem este ambiente doméstico para estar alimentando, cuidando, se responsabilizando e vivendo em conjunto. Essa convivência também está sendo diferente do que um fim de semana, um feriado, um período de férias.
E nesse sentido, quais são hoje, né, as constatações, o que nós percebemos depois de vários dias, né, de convívio familiar, vocês como psicólogas do município que recebem essas demandas, né? O que que tem aparecido mais ali em termos de queixas, de dificuldades das pessoas?
As pessoas estão mais ansiosas, Flávio. Não que essa ansiedade muitas vezes tenha surgido agora, mas já vinha num. As pessoas tinham algumas fragilidades e isso não se anula em função do início da pandemia. Mas isso com certeza exacerba. As pessoas estão mais irritadiças, estão mais intranquilas, inseguras. Tudo isso, todos esses sentimentos, inclusive eu quero frisar, queremos frisar aqui, que são normais, que são sentimentos, são sensações esperadas para essa fase.
E tudo que é novo provoca medo e instabilidade emocional, não é, Melissa?
Sim. E uma coisa importante disso, na continuidade da fala da Gláucia, é que o fato disso ser esperado também diz para as pessoas que tem que ser cuidado. Isso que a gente está vivendo hoje, essa angústia, essa incerteza, ela carrega conosco a nossa história anterior, as dificuldades, as fragilidades que a gente já apresentava antes, com os medos do futuro. E que não é momento de a gente deixar de pedir ajuda. Uma das coisas tão bacana do que a gente está fazendo hoje é ouvir justamente isso das pessoas. Nossa, que bom poder conversar. Que bom poder me aliviar e ter contato com alguém agora e pensar sobre tudo isso. As pessoas têm nos contado de um dia a dia muito realista, coisas muito normais para um dia a dia que não teria Covid. Mas acrescentado o que eles estão vivendo com a realidade do Covid. É um tempo de a gente, como disse a Gláucia, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas não precisamos praticar o abandono social. Sim. É importante a gente estar, inclusive, usando os meios de comunicação agora para nos sentirmos conectados uns aos outros, próximos uns aos outros e podendo contar com a ajuda um dos outros. Esse apoio que a Gláucia e eu, junto com um grupo grande de mais 15 psicólogos,
isso,
que está trabalhando, é uma demonstração de que a gente precisa oferecer ao outro a escuta, o cuidado, o respeito, até mesmo a tolerância de que cada um de nós está vivendo de um modo diferente. Talvez o que me preocupa não preocupa a Gláucia, né? Mas preocupa a Melissa. Então a Melissa precisa ser ouvida como Melissa. E a Gláucia precisa ser ouvida como Gláucia. Então dentro de casa, a gente tem realidades múltiplas. Uma família que tem pai, mãe, crianças e adolescentes, por exemplo, vão ter quatro padrões de comportamento diferentes, né? Daqui a pouco, o homem com certas responsabilidades pelo ganho da família, a mulher que coopera com isso, mas também é responsável pela dinâmica de dentro de casa, o adolescente que está vivendo uma realidade completamente atípica para o próprio adolescente.
Que não está podendo se encontrar com seus grupos, na verdade.
Isso. E mesmo é um tempo de criatividade que está limitado ao espaço do domicílio. E a criança, né? A criança que quer brincar, que quer socializar, que quer dividir, que está acostumada com o ambiente escolar para fazer isso, que antes tinha o tema da escola e agora tem hora de atividade escolar dentro de casa. Então, são muitas adaptações que têm exigido, inclusive, muitas habilidades novas. Ou talvez, Flávio, uma coisa que é bem importante a gente dizer e a gente tem dito com regularidade, a gente vai descobrir que a gente tem habilidades que não estava usando. O fato de ainda não ter tido que acompanhar tão diretamente o estudo do filho não quer dizer que eu sou incapaz. Quer dizer que eu vou ter que pôr em prática alguma coisa que eu já tive. Como, por exemplo, quando eu já fui estudante. Né? Quando eu fui um estudante que tinha que pesquisar para ter uma resposta. Como quando eu já fui filho e tive que ajudar a mãe a cuidar das coisas da casa, como é que a minha mãe fazia, como é que eu faço, como é que eu farei agora? Né? São adaptações que, por mais que a gente fale, pareçam óbvias ou tranquilas, a gente tem visto que a capacidade de adaptação, a habilidade de adaptação, ela não acompanha a velocidade das mudanças. Por isso que muitas pessoas estão tão incertas em casa.
E tudo é novo e também nada definido. E como tem sido na prática esse atendimento desse grupo de trabalhadores da área da saúde mental, psicólogos, Gláucia? De que forma na prática ele está sendo ofertado?
Esse atendimento, esse apoio psicológico por telefone, das vias eletrônicas online, né, e por telefone e ligação mesmo, tem sido feito através dos nossos locais de trabalho já, das nossas sedes onde nós já trabalhávamos, temos ido tomando todos os cuidados e somente para usar o telefone, para fazer os contatos telefônicos. E a população pode nos acessar através do número do telemedicina. Né? Os nossos colegas voluntários, eles têm se disponibilizado a atender a população, mais essas pessoas que estão nas frentes de trabalho sobre a saúde física, assim, que, por exemplo, pessoal do hospital, de farmácias, de ambulatório, de ISF, os trabalhadores da saúde em si, foi assim que nós dividimos, então, nós, psicólogos do município, ficaríamos com o atendimento, o apoio à população em geral e os psicólogos voluntários com o atendimento aos trabalhadores da saúde.
E uma coisa importante acrescentar, né, Glaucia? Como a gente falou agora há pouco, Flávio, até para nós profissionais é um período adaptativo. E acredito que não só para o psicólogo, para todos os profissionais, é um período de adaptação da prática. Nós temos uma videoconferência semanal, onde a gente tem feito muitos debates procurando identificar a demanda da nossa população e os melhores modos de cuidado que a gente tem a oferecer. Por isso que a gente também disse assim que a gente já consegue até pensar em algumas novidades. A gente consegue imaginar que daqui para frente a gente vai poder ampliar um pouquinho essa oferta.
Então, vem novidades por aí, né? Nós vamos ao rápido intervalo, em seguida a gente vai falar sobre esse aspecto das mães que estão sozinhas, e daqui a pouco é um dia das mães importante na vida de muitas pessoas que vai ser diferente, né? Que repercussões isso tem, especialmente para as mães que estão em isolamento social e até longe dos filhos. Você também vai homenagear a sua mãe? Como você pretende fazer isso? Pode mandar seu WhatsApp pelo plantão da tua rádio, 984-18-2145.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$ 11.
A estação mais elegante do ano está chegando cheia de tendências. Na Calce, você encontra botas, coturnos, sapatos e tênis que são a cara do outono-inverno 2020. Vem dar uma olhada de perto nas novidades e calçados exclusivos. Outono-inverno Fashion é na Calce.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Fisioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. A Fisioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Fisioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205, na Afonso Pena, no centro.
Comunicado. A Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros comunica a todos os munícipes que a partir de agora os atendimentos médicos e odontológicos, urgência e emergência na Unidade Básica de Saúde serão realizados sob agendamento. Os agendamentos deverão ser realizados pelos telefones 54-3353-1148 ou 99909-1266.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 25 minutos, 10 graus de temperatura. Voltamos com o programa Temática nesta manhã de quinta-feira. Hoje recebendo em nosso programa as psicólogas do município, Melissa Guimarães Aliprandini e Gláucia Bortoluz. Propósito, a gente abrir o programa exatamente falando sobre isso. As mudanças que a pandemia nos colocou como desafios na vida de todos nós, o isolamento social, que não é só um afastamento físico, né? Mas também algumas pessoas têm essa necessidade do abraço, do carinho, e principalmente aquelas mulheres mães que ficam longe dos filhos, que algumas vezes moram em outras cidades, não podem ver com tanta frequência. Que repercussões tem na vida dessas pessoas que talvez um casal mais idoso está em casa, juntos, os filhos estão longe, e a gente sabe que é um período também onde tem muita depressão, muita tristeza naturalmente na vida das pessoas. Que repercussões ou como nós podemos avaliar esse Dia das Mães que vai ser tão diferente, hein, Melissa?
Realmente, até talvez, Flávio, para muitos esse Dia das Mães vai ter a mesma característica, né? Porque já mora longe, porque não está tão perto. Mas sim, muitas mães que estavam acostumadas a receber em casa, na hora do almoço, ou uma sobremesa, um bolinho no meio da tarde, vão se ver num silêncio maior do que o normal. Eu penso que para tudo que a gente tem enfrentado e tudo que a gente ainda vai enfrentar, a criatividade pode ser o nosso melhor e maior recurso. A gente tem a vantagem de nós estarmos numa era de comunicação que vai além da presença física. Nós temos os meios de comunicação para nos ajudar. Nós temos redes sociais, nós temos o telefone e nós temos tantos gestos singelos, simples e que valem a pena serem usados nesse momento. Até tu fez essa provocação para o pessoal e acredito que algumas sugestões já pipocaram por aí de como viver um Dia das Mães hoje quando eu não posso estar presente.
A propósito, eu tenho aqui a Elisandra. Ó. Meu nome é Elisandra, eu pretendo homenagear minha mãe com mensagem, ligação ou vídeo chamada também, pois ela mora sozinha, não tem mais filhos que moram com ela, e pois eu penso em protegê-la e cuidar da minha mãe em tempos, né, que vão ter que esperar para abraçar, né? Então, essa é uma alternativa, né? A Elisandra vai fazer assim, né? Não dá para ir lá abraçar a mãe, mesmo que ela tenha muita vontade disso.
Mas dá para expressar, como tu mesmo colocou agora, Elisandra, de tantas formas o que tu sente por ela. E dá para aquecer o coração da tua mãe com toda essa capacidade expressiva aí. A gente tem a situação de que muitas mães talvez já não tenham o calor de um filho para abraçar e já vivenciam essa angústia. E a gente pode estar tendo um cuidado com várias mães nesse momento.
Com certeza. Inclusive, eu coloco aqui que esse assunto é bem pertinente. Eu, enquanto servidora do município, faço parte da Secretaria da Educação, da equipe da Secretaria da Educação, e a secretária teve uma feliz ideia e nós estamos então implantando um projeto inovador de chegar até as casas das pessoas de uma forma segura, chegar as nossas mensagens. Então ela me convidou para estar à frente desse projeto, enviando semanalmente por um determinado período atividades, textos, sugestões de leituras, de filmes, para que as mães, os pais em si, toda a família possa se envolver com aquela criança, com o adolescente, com aquelas famílias que estão mais em casa, que precisam ficar em casa. E aí eu acho que é uma forma de fortalecer e de capacitar o emocional dessas famílias, dessas mães com seus filhos, a partir da semana que vem já vai iniciar esse nosso projeto.
E como vai ser esse contato nesse momento? São quantas famílias aproximadamente, Gláucia, que você teria que fazer o contato?
Olha, o número eu não teria, Flávio, mas assim, são 19 escolas do município, porque é o público que eu atendo, né? Então, eu enviaria, vou estar enviando esse material, essas atividades, via WhatsApp, que aí as regentes de turma, as professoras, elas já mantêm essa rotina, já estão mantendo desde o início da pandemia, a rotina de enviar atividades pedagógicas para os pais fazerem com os alunos, né, com os filhos em casa. E é nessa via também que vai as minhas propostas, no caso.
E essas propostas, elas são as mesmas para todas as famílias ou elas são personalizadas para a realidade de cada família, Glaucia? Como vocês pensaram?
Em alguns pontos é possível abranger, assim, quando é dado uma orientação geral, incentivos para que a família encontre alternativas de estarem mais próximos, atividades assim como de fortalecer os vínculos, aí dá para ser para todos os públicos, né, para todas as faixas etárias. Mas algumas atividades mais para de psicoeducação, que nós chamamos, regulação emocional, aprender a lidar com as emoções, aprender a controlar um pouco a ansiedade, controlar um pouco mais os sentimentos negativos, expressar, com certeza, é necessário expressar esses sentimentos, mas também, ao mesmo tempo, aprender a lidar com eles. Aí, isso, dentro dessas atividades, vai ser personalizado, assim, nós temos a faixa etária que compreende a pré-escola, seria uma atividade específica, direcionada. A outra faixa etária compreende o ensino fundamental 1, outra atividade específica, né? E a última faixa etária, o ensino fundamental 2.
A gente tem observado aí muitos professores, né, enviando material para os pais, para as famílias, e algumas com muita dificuldade, são pessoas que não tiveram escolarização e até que não sabem lidar muito com tecnologia, né? A gente vê isso como um desafio hoje da pandemia, e as famílias, as mães, muitas vezes os pais, angustiados porque não sabem como fazer e também não tem muito interesse alguns, né? E como driblar esse problema aí nesse período?
Eu acho que isso cabe às atividades escolares, cabe à comunicação para as famílias, as mães, né? Eu acho que para tudo na vida vale também a gente pedir ajuda. Mesmo que eu não possa ir até a casa de alguém, sentado do ladinho ali, dizer como é que eu faço isso, a gente pode daqui a pouco pedir cada uma na sua casa, pela cerca, pro vizinho, como é que tu fez com o teu, como é que eu vou fazer com o meu, né? Porque muitas vezes essas crianças moram muito perto.
E é um desafio, né, Melissa? Nós falávamos de uma situação da mãe que está longe dos filhos. E também hoje nós temos uma situação inversa da mãe que está muito próxima dos filhos, o tempo todo com os filhos, e algumas até ligando para os professores, quando voltam às aulas, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer, né?
Você viu como esse Dia das Mães é atípico? Nós vamos ter a grande proximidade ou a grande distância para resolver. Eu acho que para as duas coisas ainda vale isso, assim. Pessoal, vamos aliviar um pouco o nível de cobrança? Seja para a mãe que está esperando, seja para a mãe que está assim, pedindo socorro, né? Vamos aliviar um pouquinho o dia a dia. Quando o estresse está muito alto, ao invés de a gente persistir naquele caminho, é hora de parar e fazer um descanso, um repouso e reavaliar, né? Eu acho que quem está longe está com muita saudade, né? A Glaucia falava bem disso antes de a gente entrar, que a gente está lidando com um sentimento muito novo e muito coletivo, que é sentir falta. E, bom, liga para a mãe, sim. A nossa ouvinte acabou de dizer que tem vídeo, tem áudio, tem ligação. Usa o que tu tiver, né? Usa o que está à mão. Fala de um jeito simples. A gente vai reaprender a se comunicar, e que é uma coisa bem legal. A gente poder dizer o que a gente precisa, mas também ouvir o que a gente deve, né? Essas mães estão precisando de um colo, essas mães estão precisando ouvir que elas são importantes, que elas estão fazendo falta, que elas ensinaram muito na vida. Talvez hoje em dia, pensando se tu dissesse das mães de mais idade, talvez o que uma mãe de mais idade mais precisa ouvir é assim: mãe, eu tô me cuidando. Eu estou fazendo o que você disse que tinha que ser feito. Talvez a maior forma de homenagear um pai e uma mãe é poder dizer eu estou seguindo seus passos, naqueles que são importantes e que valem a pena. Liga para a madrinha. Liga para aquela mãe de um amigo que tu vivia na casa do amigo. Não precisa dizer para ela que tu é o filho dela, mas pode dizer assim, eu te reconheço como uma mãe bem legal. Talvez o que essas mães precisam no Dia das Mães é saber que elas são importantes e dentro de todas as possibilidades que elas têm, elas fizeram o melhor que podiam. Esse tipo de reconhecimento esquenta qualquer coração, né? A gente até fez umas listinhas e esperava que os nossos ouvintes acrescentassem, mas assim... Não dá para fazer o cartão para entregar? Faz o cartão, tira uma foto e manda. Quando a gente puder, eu vou ter o cartão do Dia das Mães para te entregar. Não pode estar junto? Consegue fazer uma vídeo? Faz uma vídeo para a mãe ver, a avó ver os netos, ver a filha, o filho, como é que estão. Né? Agora é hora de a gente também usar os meios de comunicação, como Instagram, Facebook, de uma maneira carinhosa. A gente tem conversado tanto. Que muitas vezes as pessoas têm expressado críticas, expressado assim atitudes mais agressivas pelo Facebook. Está na hora de muito amor, está na hora de muita compreensão, está na hora de dizer, mãe, eu te amo, mãe, você é meu exemplo, mãe, que bom que eu pude contar contigo. Como talvez assim, talvez algumas pessoas tenham uma realidade diferente, possam dizer assim, ok, mãe, tá tudo bem, estamos tranquilos, fica bem, se cuida, vai valer a pena a gente respeitar o isolamento, todo mundo se cuida, fica bem. Né?
Essa questão, Glossa, que você falava do atendimento às famílias, dentro desse aspecto, tem muitas mães que já são avós, né? E tem o netinho como a paixão da sua vida. Aí como ensinar para essa criança, né? Olha, não dá para abraçar a vovó, o vovô. O que que essa mãe, né, pode orientar esse filho quando ela já é, né, uma mãe que tem também outra mãe?
É, Flávio, muito, muito bom você ter tocado nesse assunto assim. Há uma infinidade de possibilidades que as crianças, os adolescentes podem estar reservando nesse momento, assim, criando nesse momento. As crianças são muito criativas no geral, com certeza, e essa criatividade não vai ser escondida, não vai ser abafada nesse momento. Ao contrário, nós adultos, pais, mães, precisamos estimular essa criatividade nas crianças e até fazer com eles, né? Estar com eles acompanhando. Então, o que me vem assim de pronto é crianças poderem, por exemplo, fazer um desenho carinhoso, falar ali, expressando ali o que está sentindo, aquela falta, aquela saudade. E aí, ou enviar, como disse muito bem colocou a colega Melissa, ou enviar uma foto desse desenho, desse cartão, ou guardá-lo com aquela expectativa gostosa de que logo esperamos que muito em breve possamos nos encontrar, e aí a criança vai entregar para a avó, para o vô, enfim. É. Então, assim, também fico pensando assim que pode... que a criança pode fazer uma videochamada para a avó poder ver a expressão desse neto, dessa neta, como é que está se sentindo. Porque o amor é expresso de várias formas. E a gente tradicionalmente, a gente fica muito ligado assim, somente à expressão física. Só que nós temos que nos reinventar. Nós temos que criar novas possibilidades, e é isso que eu acho que a pandemia pode trazer de bom.
Aqui uma questão que vem aparecendo bastante das pessoas que, mesmo com a pandemia, né, não querem deixar desse contato físico. A ouvinte diz, não entendo por que ficar sem abraçar nossas rainhas. Mãe, né, nem todas as mães estão conectadas com a internet, algumas nem têm esse equipamento. Eu não posso deixar para amanhã, depois o amanhã pode não vir. Né? Então essa vai abraçar a mãe. O que dá para dizer sobre isso?
Achei tão bonito comparar a rainha, né? Rainhas são reverenciadas, né? E a reverência não necessariamente é o abraço. Claro que tu tá com saudade da tua mãe, né? É evidente. Mas existe tanto jeito de cuidar de uma rainha e reverenciá-la. Não, realmente, a gente não tem todas as mães com internet e em alguns pontos do nosso interior o telefone às vezes nem pega. Mas daí eu já vou pedir apoio para a Rádio Cacique, que é a mais nova, que dá para enviar uma música, né?
Com certeza.
Gente, agora é hora realmente de criatividade e talvez de valorizar tantos pequenos gestos que muitas vezes a gente só traduz com um pacote de presente. Eu também concordo contigo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de não abraçar. E eu brinquei com o Flávio, cheguei aqui com as mãos para trás para não tentar dar a mão para o Flávio.
Temos que andar com as mãos amarradas ou no bolso, né? A gente já tem o hábito estabelecido, é tão difícil fazer isso ficar sem um contato físico, talvez seja um dos maiores desafios da pandemia, né? Para quem já tem um hábito, né?
Mas a gente tem que encontrar, então, agora na comunicação, e seja o meio que puder usar, e tu tem razão, assim, a gente está tendo que abrir meios de comunicação que talvez antes a gente já não usava mais ou não priorizava. E tem que poder, sim, expressar e todo o amor que a gente sente, todo o respeito que a gente sente por essas pessoas. E aí nós temos hoje o Dia das Mães, mas algumas pessoas fizeram aniversário, algumas pessoas ganharam bebê, algumas pessoas perderam outras pessoas. E agora é a nossa múltipla capacidade de comunicação, que é através dos gestos, que é através da linguagem não verbal, que é através das imagens. E é isso que nós vamos ter que fazer agora para a gente acarinhar e aquecer o coração das nossas mães. Hoje também é um gesto de respeito, cuidar da proximidade, porque eu posso estar fazendo um veículo para algo muito mais difícil. E é passageiro, é importante que a gente lembre que essa condição é passageira. A gente não pode datar o fim, mas a gente sabe que vai chegar um ponto de revisão disso, de reinvenção disso. A gente está tendo exemplo de outros lugares do mundo e que nós também chegaremos a esse tempo. De formas criativas, eu penso que a gente pode até se apoiar, como eu disse, no pessoal da comunicação aqui, né? A rádio pode estar transmitindo nossa expressão de amor através da música, ou daqui a pouco nos dar outras alternativas sobre como se comunicar agora. E lembrando, e você disseste muito bem, a gente não sabe o depois, mas existem grandes chances de a gente estar junto depois. Existe uma possibilidade muito grande, como a Gláucia disse, de nós encher essa mãe de cartões, porque não precisa ser um cartão, pode ser vários cartões. Não precisa ser uma mensagem, pode ser várias mensagens. Não precisa ser uma música, podem ser várias. A gente pode estar regando esse dia como a gente rega uma planta, né? Com todo certeza. O cuidado do momento certo, da quantidade certa, também não vamos poluir as caixas de mensagem que a mãe não consegue nem ouvir tudo, né? A minha mãe tem 5 filhos, se cada um de nós mandar 5 mensagens, acho que ela passa o dia. Mas que a gente precisa, sim, aquecer essas pessoas de outro modo agora.
Então essa é a mensagem, né? Melissa, Gláucia, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, fazendo essas ponderações, refletindo sobre esse momento, trazendo também um pouco do trabalho de vocês. Hein? Muito obrigado.
Então, dizer para vocês que a gente está à disposição, sim. A gente sabe que para muitas pessoas é um desafio muito grande comunicar-se com outra pessoa e comunicar a respeito de si mesmo. E que muitas vezes é muito estranho contar com a ajuda de um profissional de saúde como nós. Mas nós estamos aí, podem ligar para os números do Telemedicina, a Roberta recebe, nos encaminha, a gente tem atendido a nossa demanda de comum, aqueles que já são os nossos pacientes, e mais o pessoal do pedido de apoio psicológico, com carinho, com cuidado, com muito respeito e técnica envolvida nisso. A gente tem, inclusive, com essas videoconferências que a gente faz, se preparado, se treinado para isso, conta com ajuda. Se capacitado, muita aula online para nós. A gente tem, inclusive, uma coisa muito legal, que é apoio de outros 15 profissionais bem qualificados e capacitados. Isso é muito legal até para nós, como profissionais, para ajudar vocês. Sentiu necessidade? Liga lá para a Secretaria de Saúde. Uma de nós vai retornar.
Com certeza.
Okay. Obrigado, Gláucia. Bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço essa oportunidade e eu gostaria de deixar assim uma mensagem para que as pessoas possam refletir que amar, estar próximo, ter afeto, mostrar afeto, não necessariamente precisa ser só fisicamente, né? e que talvez também reflitamos que a aproximação física hoje em dia pode representar uma forma de não cuidado. Então, o maior cuidado é nós estarmos cultivando nosso amor, nosso afeto, a saudade que vai ficar represada, com certeza. Esses sentimentos, assim, todos que vão se represar, na verdade, mas que tenhamos a segurança de que um dia nós vamos poder colocar eles para fora, nós vamos poder reencontrar as pessoas da forma como a gente estava habituado. Isso é passageiro, com certeza, pessoal. Então, acreditar nisso é uma grande estratégia de saúde mental, é um grande movimento para proporcionar mais qualidade de vida neste momento de enfrentamento. Muito obrigada.
Então, nós tivemos a Melissa, né, e a Gláucia hoje no programa Psicólogas do Município, e cumprimentando-as também, né, a Melissa, mãe, né, Gláucia já é mãe.
Sim, de já, três filhos lindos, muito obrigada.
Então, parabéns para vocês aí. Obrigada.
Quero homenagear a minha colega também, uma grande mãe.
Obrigada, somos, né? Somos.
Isso aí.
Então, para todas as mães, e a gente vai deixar aqui no encerramento da nossa entrevista o Nando Reis aí com uma canção, né? Escolhida pela Melissa, inclusive, né? E pela Gláucia.
Até é sugestão do nosso grupo, né? O Psico Escuta, que fez a indicação da música para a gente compartilhar com vocês.
E a homenagem aí para as mães também. Que é o Nando Reis.
Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorri, vem colorir solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, no gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Funerária Padrão informa, nota de falecimento. Pais Miguel e Tereza Tafarel Reck, esposa Eunice Giardim Reck, irmãos Adenice, Kátia, Ademir in memoriam, Everton Reck, Birinha, noras Anana e Rose, netos Juliana, Emiline, Matheus, André, Isabela e Bárbara, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Adir Reck, ocorrido em Lagoa Vermelha. O corpo está sendo velado na capela da Funerária Padrão, onde acontecem os atos fúnebres às 16h, seguindo após o sepultamento no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária Padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de Adir Reck, Bira.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Atenção Lagoa Vermelha e região, inaugura nesta quinta-feira, dia 7 de maio, o Super JK com grandes promoções. E você não pode perder, realize suas compras com o melhor preço da cidade. Super JK, um mercado completo com açougue e com os melhores cortes. Carne fresquinha diariamente, padaria, frutas e verduras. Economize comprando no Super JK, o antigo Mercado Tozon, Rua Vitor de Moraes Branco, bairro Gentil.
A Credifácil informa que, diante do cenário do Covid-19, primamos pela saúde de nossos clientes, prestando todo o atendimento pelo fone WhatsApp 999-36-4071. Falar com Diego. Lembrando que a nova margem contempla todos os beneficiários. Credifácil, na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Atenção, Lagoa Vermelha e região. Somos a Farmácia do Trabalhador. O Brasil passa por um momento difícil. Não saia de casa. Nós da Farmácia do Trabalhador levamos até você com preço abaixo da concorrência. 3358-2067. 3358-2067. WhatsApp 99628-5318. Não saia de casa. Proteja a sua família. A Farmácia do Trabalhador leva seus medicamentos na porta da sua casa.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalhamos com venda e locação. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 3358-1402.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Fisioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. A Fisioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Fisioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205, na Afonso Pena, no centro.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática.